Bem, senhores deputados, podemos então dar início, vamos recomeçar a nossa reunião. Vamos então recomeçar com o artigo 89-A.
Nós não chegámos a votar o 74.
Não votámos. Não votámos o 74.
Votámos.
É o 89. Portanto, vamos ao 89-A. Temos uma proposta, 89-A, proposta do Governo e também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pergunto se existe alguma intervenção sobre esta proposta. Senhor Deputado Alfredo Maia.
Senhor Coordenador, senhores deputados, com o devido respeito, este artigo 89-A é completamente inaceitável. Há lá ver o seguinte, porque nós bem sabemos que os contratos de trabalho não têm que revestir forma escrita, não é? Em geral. Mas, tratando-se de uma situação muito particular, só há todas as razões para que este contrato revista de forma escrita. Todas as razões. Sob pena de colocarmos os estudantes que vão fazer um trabalho para angariar alguns recursos para financiar os seus próprios estudos, para ajudar a família, ficarem completamente nas mãos rapazes de certo patronato caceteiro e clandestino de certas regiões do país e de certas atividades. Portanto, nós não podemos concordar de maneira nenhuma com uma proposta destas. Insisto, há todas as razões e mais uma, pelo contrário, revestir de forma escrita. E disse, escuso acrescentar mais.
Senhora Deputada Paula Reis.
Tinha sido escrito primeiro.
Sr. Deputado Nuno Carvalho, peço desculpa. Muito defeito meu não olhar para a direita.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Na versão da PPL que aqui está, faz referência ao contrato de trabalho celebrado com o estudante que frequenta os níveis de ensino previstos no número XPTO, que claramente aqui faz referência a menores. Este contrato de trabalho com o estudante, que aqui está previsto neste número, em que modelo é que indica que ele tem que ser menor, ou é com o menor, ou só tem que ser estudante? Só tem que ser estudante, não tem que ser menor? É a primeira pergunta. Ou tem que ser estudante, não é? Essa é a primeira questão que gostaríamos de esclarecer. Portanto, ele pode ser estudante, neste caso, mas não pode ser trabalhador, ou já pode ser trabalhador também? Só estudante, não é? Uhum. Sim, não, isso é para as férias. A questão, certo, aqui o que diz é, o contrato de trabalho celebrado com o estudante vigente em período de férias escolares ou interrupção letiva não está sujeito à forma escrita, certo? Portanto, isto é um contrato de trabalho celebrado com um estudante, não é? O disposto no número anterior não depende da condição de trabalhador estudante nos termos do artigo 94, certo? Portanto, ele pode ser maior de idade, sem problema nenhum, sempre. Ok. Não, depois do esclarecimento também do Sr. Deputado Alfredo Maia.
Sr. Deputado Paula Reis.
Bem, esta proposta tem a ver com um tipo de trabalho que é desempenhado pelos estudantes em períodos de férias e interrupção letiva, são estudantes, não são trabalhadores, é um regime diferente. Sendo que nós acrescentamos a vigência nas férias por razões lógicas. Ele podia começar um contrato nas férias e estendê-lo. Estão a fazer entender? A vigência tem que cair dentro do período de férias ou interrupções letivas. Para além disso, não havendo a forma escrita, há, como diz o artigo 3, o empregador deve comunicar a celebração do contrato ao Serviço Competente de Segurança Social mediante formulário eletrónico. E, portanto, é um regime específico para acautelar e até para, ao contrário do que diz o Sr. Deputado do PCP, transformar em forma registada, digamos assim, os contratos que normalmente nem isso têm, porque são 15 dias, ou 2 dias, ou o que for, nas férias, e acaba por não haver sequer registro dessa laboralidade, digamos assim. É um regime específico para estudantes, que não trabalhadores estudantes, e com vigência em período de férias ou interrupções escolares. Não sei se foi clara.
Sr. Deputado Jansué.
Muito obrigado, Sr. Comendador. O estudante, neste caso, nós estamos a regular a relação de trabalho, portanto é um contrato de trabalho para todos os efeitos, independentemente dele ser estudante ou não. Não nos parece razoável que, pela condição de alguém ser estudante, enquanto trabalhador, tenha menos direitos que os restantes trabalhadores, porque aqui estamos a regular a sua prestação de trabalho. Por outro lado, se é para responder àquilo que foi aqui trazido pela Sra. Deputada do Partido Socialista, ou seja, um contrato de 2 dias, um contrato de 15 dias, mas então não foi para isso que o Partido Socialista quis pôr no Código o contrato de trabalho de muito curta duração, que precisamente não é reduzido à forma escrita? Qual é a diferença? Ou seja, se é um contrato de trabalho normal com alguém que também é estudante, muito bem, ele tem todos os direitos enquanto trabalhador e até tem mais alguns, porque tem direitos que outros trabalhadores não têm, nomeadamente pela sua condição de estudante, vai ter direito a faltas para exames, etc. Se é para tentar laboralizar situações de muito curta duração, que se não tiverem uma forma mais flexível de não redução a escrito do contrato, não são sequer laboralizadas, por mais que isso seja questionável, mas esse foi o argumento que foi utilizado em 2009, creio eu, para introduzir no Código a figura do contrato de muito curta duração, que ele próprio não é reduzido a escrito. E, portanto, não percebemos qual é a vantagem de ter uma forma específica para os trabalhadores que, sendo estudantes, estão em períodos de férias. Claro que aqui, enfim, é que aqui nem sequer se fala de... Não se especifica... É estudante de que nível de ensino, ou qual é a idade do trabalhador. Estamos a falar de alguém que, além de ser trabalhador, é também estudante. A menos que me esteja a escapar alguma coisa.
O Sr. Deputado Nuno Carvalho tinha pedido a palavra e depois a seguir dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Comendador. Portanto, aqui a questão, estamos a falar de alguém que possa ser maior de idade e estamos a falar também de não só férias escolares, que também pode, ser maior de idade, e estamos a falar de férias escolares ou interrupção letiva. O fim de semana é uma interrupção letiva, não é? E portanto, bom, se quiserem fazer uma interrupção para entrarem em acordo entre vocês... Não, estou a fazer uma pergunta.
Então, qual é a diferença entre férias escolares diferentes e interrupção letiva?
Qual é
a diferença?
Certo. Muito bem. A interrupção letiva é... Qual é a diferença entre interrupção letiva e férias? É o quê? Qual é a diferença entre interrupção letiva e férias? Muito bem.
O Carnaval e Natal é interrupção letiva, não é férias?
Certo, muito
é só
bem.
O verão.
Muito bem. Então, isso é o que já está, presumo que já esteja definido na lei, a diferença entre uma coisa e outra, não é? Já está, há uma lei que define isso, não é? Que não é aqui referida, mas que é de forma clara, não é? Pronto, vamos presumir então que isso já está definido de uma forma clara, não sabemos é onde, mas está definido em algum lado, que a interrupção letiva não corresponde a fins de semana. Pronto. E a segunda questão é, o que significa, então, é que este contrato de trabalho que aqui está a ser mencionado, portanto, o fast food, McDonald's, pizzas, etc., que atualmente até têm a prática de cumprir com contratos de trabalho e tudo mais, vamos encontrar pessoas lá que obedecem aos requisitos que está neste 89A, porque está a fazer lá um mês de férias, trabalho, e outros que não. Será isso? Portanto, temos esta diferença entre um aspecto e outro, não é? E, portanto, quer-se introduzir esse caráter, porque consegue-se perceber o aligeirar a formalidade sobre alguns tipos de contrato de trabalho, 2, 3 dias, etc., mas este aqui não estabelece um único período, nem estabelece a dimensão da empresa, ou seja, ele é aplicável a uma vastidão de realidades que hoje, e provavelmente bem, exigem contrato de trabalho escrito e vão deixar de exigir. Esta é a pergunta que se está a fazer, não? Portanto, se é que está-se a falar aqui de maiores de idade, etc., e, portanto, é isto que se pretende, é aligerar também esse tipo de contratos de trabalho, que atualmente já obedece à forma escrita.
Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Era só para salientar... Era só para salientar que me faz aqui uma certa impressão que os senhores deputados se refiram a pessoas cuja ocupação principal é a de estudar e que no período das férias escolares ou das interrupções letivas vão vender a força do seu trabalho a alguém. Ora, a partir do momento em que... Não, eu estou a dizer isto porque eu ouvi dizer aqui. Eles não são trabalhadores, são estudantes. Não, a partir do momento em que alguém vende a força de trabalho ou outrem, ele é trabalhador. Quer dizer, não vale a pena estarmos aqui a iludir aquilo que não pode ser iludido. E, portanto, quer dizer, mais uma razão para lhe serem conferidas todas as garantias. O que eu peço é, do ponto de vista da terminologia que aqui usamos, não usemos subterfúgios, porque com devido respeito é isso que me parece, um subterfúgio. Não, eles nós não os podemos tipificar por trabalhadores, porque não são trabalhadores, são estudantes. Sim, eles são estudantes a maior parte do ano, e em certos períodos do ano são trabalhadores. Não são outra coisa, são trabalhadores. São estudantes com a atividade estudantil suspensa, se quiser. Mas a partir do momento em que vendem a força do seu trabalho a alguém, são trabalhadores. E enquanto ela durar essa relação, são trabalhadores. Disse.
Senhora Dada Clara Marques Mendes.
A proposta de alteração do Partido Socialista retira aquela referência que faz a PPL ao contrato celebrado com um estudante que frequente o ensino, a formação prevista no número 1, que é do trabalhador estudante, que vai até ao doutoramento, o ensino secundário até ao doutoramento. Porquê é que retiram e na vossa proposta ficou só como com estudante? A proposta de lei faz referência aos níveis de ensino que tem o regime do trabalhador estudante. E vocês retiram, só para perceber porquê, se há alguma razão.
Sr. Deputado Paula Reis.
Não tem a ver com graus de ensino, tem a ver com...
ser estudante.
Sim.
Independentemente do que é que ele estude.
Não é do que é que ele estude, mas também tem a ver com a
não
idade...
Não é que ele estude, que sim, nível de ensino sim, frequente.
Sim. Tem a ver com condição de estudante. E lembrava que também... que, por exemplo, um estagiário não é... Estou a dar um exemplo para estabelecer um paralelismo. Quando dizem que nós estamos a vender a força de trabalho por... enfim, ou encapotar força de trabalho com outros nomes, os estagiários também não são trabalhadores. No entanto, são tratados como tal, às vezes, muitas vezes, e na prática são tratados como tal. E, portanto, cada vez mais esta noção de que há realidades que nós temos que legislar, parece-me, e que esta era uma em que não havia, ou havia vazios, ou havia até situações mais prejudiciais, e, portanto, esta vontade de legislar sobre estes enfim, prestações de trabalho em férias escolares, só isso, para estudantes.
Percebe-se o espírito, mas vai abranger muito mais do que isso.
Senhor Deputado Jussor?
Aliás, não, Senhor Presidente, Senhor Deputado Coordenador, eu queria só...
A PPL do Governo balizava. A questão que o Sr. Deputado Marcos Mendes faz todo sentido.
Há uma questão que é importante clarificar. Não há vazios. Qualquer prestação de trabalho tem que ser enquadrada por um contrato. Portanto, no atual Código de Trabalho, estas situações não estão num vazio. Pode-se dizer, é como há um grande hiato entre a lei escrita e a prática, existe uma grande informalidade neste setor. Agora, como é que se resolve esta informalidade? Nós temos duas opções. Ou dizer que é preciso garantir o cumprimento da lei do trabalho e não criar um estatuto diferenciado, com menos direitos, para estes trabalhadores que trabalham nestas circunstâncias e que, por acaso, também são estudantes, mas enquanto trabalhadores são trabalhadores, parece-nos que esta solução não é uma boa solução, porque ela não ocupa ela, do nosso ponto de vista, não ocupa um vazio legal. Ela procura encontrar uma forma menor proteção para enquadrar um fenómeno com o argumento de que é melhor esta menor proteção do que a informalidade que prevalece. No entanto, e insisto, e não vou insistir mais, talvez não fique com grande resposta, foi exatamente esse o fundamento da criação do contrato muito de curta duração, que tem menos exigências formais, que tem um máximo de 35 dias e que pode ir até aos 70 dias num ano. E, portanto, não nos parece que, havendo no Código de Trabalho formas suficientes de enquadramento das relações laborais para enquadrar estas situações, que se deva aqui criar mais esta, que não nos parece positiva.
Sr. Deputado Alfredo Maia.
Bom, a senhora deputada do Partido Socialista invocou aqui uma figura que são os estudantes que estão nas empresas, os estagiários, não é? Os estudantes estagiários que estão nas empresas.
Não, não.
Os estagiários.
O estagiário também não é trabalhador.
Bom, vamos lá ver o seguinte. Em relação aos estagiários, de duas uma. Ou é um estagiário curricular que frequenta um período de observação na empresa como condição para a conclusão do ciclo de estudos e, nessa medida, ele não pode prestar serviço à empresa que o acolhe, isto é, não pode intervir no processo produtivo e, por conseguinte, não tem direito à retribuição. Não é? Para nós, esse ponto é claríssimo. Se nos referimos a um estagiário, a um estágio que é condição habilitante para a obtenção de um título profissional, o que nós defendemos é que, na medida e a partir do momento em que a entidade que o recebe beneficie, extrai a vantagem da sua prestação, ele sim tem que ser remunerado. E não é um trabalhador. Não é necessariamente um trabalhador, mas tem que ter, digamos, um protocolo que estabeleça com rigor os direitos e obrigações das partes. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Mas nós estamos a falar de um... Mas o que nós estamos aqui a discutir não é nada disso. O que nós estamos aqui a discutir é de trabalhadores e de pessoas que circunstancialmente prestam trabalho e, portanto, são trabalhadores e não podem estar abrangidos senão por um contrato de trabalho. E que, do nosso ponto de vista, tendo em conta o regime muito especial em que ele é prestado, deve revestir de forma escrita, justamente para estabelecer os termos, as condições e as garantias.
Sr. Deputado Francisco César.
Vamos só por partes. Em relação àquilo que foi dito, entre a diferença entre a PPL e a proposta de alteração, é praticamente nenhuma em termos de consequência. A única diferença que nós podemos apontar é o facto de referir que sejam estudos até quanto tempo? 6 semanas. Só há uma diferença. E que na prática não tem efeito nenhum. Eu estive a ver o ponto, o número 1, que estava previsto. Portanto, em termos de da abrangência dos estudantes, é irrelevante. Posso ler o número 1, considera-se trabalhador estudante o trabalhador que frequenta qualquer nível de educação escolar, bem como curso de pós-graduação, mestrado ou doutoramento. Portanto, a questão dos 40 anos, por exemplo, está incluída. em instituição ou ensino, ou ainda em curso de formação profissional, ou programa de ocupação temporária de jovens com a duração igual ou superior a 6 meses. Eram não 6 semanas, mas sim 6 meses. O que nós fazemos é, dizemos, contrato de trabalho celebrado com estudante. Na prática, nós estamos a englobar tudo. Indo diretamente à matéria em causa. Há aqui o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda disse, acabou por dizer a nossa intenção. Há aqui uma prática. Há aqui uma prática. E a prática é, há, digamos, chamemos-lhe assim, uma contratação informal, neste momento. E que nós sabemos que é muito, muito substancial, sobretudo em épocas de verão. Não é? Como alguém dizia, isto é para quem trabalha nos festivais, para quem embrulha prendas, está sobretudo vocacionado para períodos muito específicos. Daí nós termos balizado. E havia duas soluções. Uma era insistir numa solução que nós sabemos que efetivamente não tem efeitos práticos, que é aquela que nós temos hoje, por muito que se aumente a fiscalização. E a outra, não é o contrário que foi aqui afirmado, deixá-los sem qualquer tipo de proteção ou sem qualquer tipo de contrato. A nossa proposta não é deixá-los sem contrato. Há um contrato. A diferença é que esse contrato não é escrito, mas é registado do ponto de vista da sua eficácia. E, portanto, nós com isso conseguimos incluir mais gente do que tínhamos anteriormente. Para além disso, isto não conta como o primeiro contrato de trabalho para além disso, a substância não é essa. Agora, o que nós quisemos aqui foi tentar ajudar a resolver um problema que nós sabemos que efetivamente acontece. E nós estamos a falar de estudantes que estão a frequentar os níveis de ensino, todos, em várias áreas, e que só o podem fazer durante a vigência daquele período. Não antes, não depois e não metade. Não é metade. Não partes de um período, ou seja, ele não pode fazer parte nas aulas, outra parte nas férias. Tem que ser sucessivamente naquela área. E, portanto, essa é a nossa interpretação e nós achamos que essa é melhor do que a situação que existe. E daí temos feito essa proposta e achar que devemos ir à votação.
Bem, vamos então colocar o artigo à votação. O artigo 89, com a proposta do Partido Socialista. Quem vota a favor? Vota o PS e o PSD a favor. Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado com os votos a favor do PS e do PSD e com os votos contra do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Passamos então ao artigo 101-A. E o artigo 101-A tem proposta única de PPL. O Sr. Deputado José Soares pede a palavra.
Muito rápido. Eu sugeria, não altera nada de substância, sugeria que se pudesse retirar aqui o não principal. É evidente que o cuidador que tem o estatuto e que seja trabalhador, à luz do estatuto, é o cuidador não principal. Mas isso é uma das matérias que até tem vindo a ser colocado na revisão do estatuto, se deve manter essa nomenclatura, porque, na verdade, não é a questão dele ser principal ou não principal, é se está a tempo inteiro a cuidar ou se acumula com o trabalho. Portanto, o termo não é um termo feliz que ficou no estatuto. E para todos os efeitos, mesmo que a gente retire daqui o não principal, não muda nada, porque o estatuto é quem é trabalhador e tem o reconhecimento do estatuto. Por isso, parecia-nos que ficava resolvido, e se vier a haver alguma alteração da nomenclatura do estatuto, como parece que pode vir a haver, ficava resolvido. Portanto, o estatuto define o quê? Quem tem o estatuto de cuidador, se for trabalhador, é automaticamente o chamado não principal. Se não for trabalhador, tem o estatuto de cuidador principal. Mas aqui, obviamente, que só é abrangido pelo Código de Trabalho o trabalhador que tenha o estatuto e, portanto, o chamado não principal. Portanto, é redundante não ter aqui o não principal não vai mudar em absolutamente nada o universo das pessoas abrangidas por esta norma. São quem tem o reconhecimento do estatuto e acumula com trabalho remunerado. A vantagem de não colocar essa nomenclatura é não estar a reproduzir uma nomenclatura que possivelmente até virá a ser alterada, pelo menos tem-se falado disso. Portanto, é só isso, ou seja, não muda absolutamente nada, passa a ser na mesma, o universo é na mesma dos não principais, porque os principais são os que não podem ter trabalho remunerado, portanto não são abrangidos pelo código, e acho que seria melhor. Pronto.
Sr. Deputado José Soeiro, passamos aqui o compasso, no sentido de depois de ver se é possível aceitar, passamos aqui ao 101B, temos a proposta e regressamos já ao 101A, com esta proposta de alteração do Sr. Deputado José Soeiro. Por parte, vamos agora para o 101B, que temos a proposta de lei do Governo, proposta do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal, mas pedia ao deputado José Soeiro para apresentar então de forma sucinta.
Já discutimos um pouco sobre isto, portanto não vou alongar. A nossa percepção é que a ideia de criar uma licença do cuidador é uma boa ideia e aliás decorre da obrigação de transposição da diretiva que prevê a licença do cuidador. Só que o problema que nós vemos na proposta é que para já são poucos dias, não é? 5 dias úteis num ano. Mas não só são poucos dias, como esses dias têm que ser usados de modo consecutivo. O cuidador informal só pode usar a licença uma vez no ano. Mesmo que só precise de um dia para ir buscar a mãe ao hospital, vamos supor, ou para tratar de alguma coisa, vai ter que gastar logo os 5 dias, ou enfim, mas ou mesmo que gaste um, depois não os pode usar, porque não pode usar. Não pode partir estes 5 dias de forma interpolada, diz aqui muito claramente, têm que ser gozados de modo consecutivo. Isto já é um problema que não faz sentido, porque mesmo que se desse os 5 dias por ano, dava-se os 5 dias por ano, mas a pessoa podendo gerir, hoje preciso de 2, depois gasto mais 2, depois gasto mais 1. Esta ideia de usar de modo consecutivo é altamente limitadora. O segundo problema é que para gozar esta licença tem que avisar com 10 dias de antecedência à entidade empregadora. Isto não faz nenhum sentido. Porque esta licença, aliás, na própria versão da diretiva, ela era considerada uma licença de emergência, ou seja, é uma licença para um evento inesperado, não é? Para um acontecimento que a pessoa não contou. Claro que pode haver, agora a pessoa sabe, eu tenho 5 dias no ano, até posso escolher, mas em princípio a grande utilidade desta licença era para poder responder a situações inesperadas com que um cuidador informal se confronta. E, portanto, esta obrigação de comunicar com 10 dias úteis de antecedência, e aqui ficou os úteis, 10 dias úteis de antecedência é muito tempo, é muito tempo. Finalmente, nós também o que propomos é que seja com 3 dias úteis e até que, se for numa situação de urgência, possa ser com 12 horas de antecedência, com a antecedência possível em caso de força maior, porque estamos aqui a tratar mesmo de situações deste tipo. E finalmente, também, a terceira limitação é que estes 5 dias não são remunerados. E nós achamos que esta licença deveria ser remunerada. Como é que isso pode ser feito? Designadamente, fazendo-lhe corresponder uma prestação substitutiva do rendimento do trabalho, como existe para outras licenças e para situações em que a pessoa... Porque o que vai acontecer, que é o que acontece hoje, é quando um cuidador precisa de dar assistência, o que é que ele faz? Tenta meter uma baixa médica. É a única hipótese. E esta licença que pretendia reconhecer que há situações a que hoje as pessoas recorrem de forma um bocado informal ou de forma um bocado não totalmente legalmente correta à baixa, para poder prestar o auxílio naqueles dias, vão continuar a recorrer à baixa. Portanto, isto não vai resolver. Parece-nos, finalmente, que tal como está, esta licença vai ser muitíssimo pouco utilizada e muito pouco útil. Porque 10 dias de antecedência, 5 dias consecutivos e sem retribuição, são demasiadas barreiras.
senhora deputada Clara Marques Mendes.
É assim, eu compreendo e partilho das preocupações que aqui foram referidas pelo PCP, mas eu acho que pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, peço desculpa. Mas, pronto, então não me enganei na totalidade. Mas aqui eu acho que há aqui uma questão que nós que podemos estar a confundir, que é assim, uma coisa é uma licença que tem um tratamento diferente de uma falta para assistência. E uma licença, desde logo, em termos de pagamentos. Portanto, acho que faz sentido, aliás, a própria a diretiva refere que a licença do cuidador deve ter um mínimo de 5 dias. Eu acho que faz sentido. Eu acho é que tem que, paralelamente à licença, haver a possibilidade, e aí concordo inteiramente, que é assim, se um cuidador precisa de dar resposta a uma situação de emergência, não pode, naturalmente, poder comunicar à entidade patronal com 10 dias de antecedência, porque ele não sabe quando é que vai surgir a situação de emergência. Portanto, o que me parece é que faz sentido, e eu agora até estava aqui a procurar, porque eu acho que já foi feita essa alteração, no sentido do cuidador ser incluído noutras, eu até achava que era no regime de faltas para assistência, e agora até estava aqui a procurar, porque acho que faz sentido, portanto, a licença é uma coisa e a falta é outra. E acho que deveria ter regimes separados, portanto, manter a licença dos 5 dias para o cuidador, mas dar a possibilidade ao cuidador de X dias por ano, como acontece para os pais de assistência aos filhos, e a possibilidade de eles faltarem, falta justificada, para assistência à pessoa cuidada.
Essa discussão foi tida no Estatuto do Cuidador, mas se bem se lembram, o que ficou no Estatuto do Cuidador é que as alterações à lei laboral seriam apresentadas e regulamentadas pelo Governo no prazo de, na altura era 120 dias. E, portanto, isso de facto falou-se, mas ficou sempre à espera da alteração à legislação laboral. E, portanto, na verdade, apesar de haver situações em que se calhar a falta por assistência à família até pode ser usada por pessoas que prestam cuidados, no Estatuto remeteu-se as alterações para quando se mudasse a lei laboral. E, portanto, agora é que era o momento de garantir. Até pode ser sob essa forma.
Pois.
Poderia ser sob essa forma, ou seja, alargar as faltas. Claro que aqui, pronto, tínhamos que ver se o universo, como é que garantíamos que o universo das faltas também abrangia todas estas situações de cuidadores. Mas poderia ser um caminho. E este é que nos parece demasiado curto.
Sr. deputado Alfredo Maia.
Se me permite, Sr. Coordenador, eu gostava de pedir um esclarecimento à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, no sentido, quer dizer, em tese, a sugestão que faz até seria de acolher, isto é, para além dos 5 dias de licença, admitir o tratamento desta matéria em sede de falta justificada, mas eu pergunto, com ou sem perda de remuneração? Com perda de
Não. Sem... Eu digo que dar exatamente o mesmo tratamento que é dado quando os pais precisam de faltar para assistência a filho.
Portanto, sem perda de retribuição.
Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não sei se... Ah, eu peço imensa desculpa, Sra. Deputada. É Helga Correia. Tinha, sim, senhor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É um problema da direita, mas fica resolvido. Falamos aqui há bocadinho, e aqui o PSD já disse que nós comungamos com as preocupações do Bloco de Esquerda, e falou-se há bocadinho da questão do universo. Eu acho que, falando na questão do universo e falando naquilo que tem sido o percurso que temos feito relativamente ao Estatuto do Cuidador desde 2019 até aos dias de hoje, que realmente tinham 120 dias para a regulamentação daquilo que eram os direitos laborais dos cuidadores, e aquilo que é apresentado aqui nesta proposta, no nosso entendimento, fica muito aquém daquilo que eram inicialmente as expectativas, e principalmente a este nível daquilo que é a comunicação com os 10 dias de antecedência, como já foi aqui referido pelo deputado do Bloco de Esquerda. Quem é cuidador sabe que não consegue com a devida antecedência, sejam 10 dias ou eventualmente até estes 3 dias que o Bloco propõe na sua proposta, passando a redundância, é muito complicado numa situação em que é imprevisível estar de antemão a comunicar com essa devida antecedência. E se formos verificar, Existe também aqui uma dualidade de critérios, porque no Código existe, noutras situações, o dever de informação é apenas 24 horas. Eu acho que aqui tem que haver, se a ter prazos, haver uma uniformização naquilo que é a comunicação por parte do cuidador informal. Relativamente à questão do universo, só deixar aqui aquilo que é uma preocupação, que é nós continuamos, isto um bocadinho para o Partido Socialista, continuamos sem saber qual é o universo de cuidadores informais. Continuamos a correr no tempo, não é? E perdemos uma oportunidade relativamente aos censos de 2021 de fazer o levantamento. Nós estamos a querer introduzir direitos, mas não sabemos qual é o universo. Tivemos conhecimento na última discussão do Orçamento de Estado que seriam 11 mil cuidadores reconhecidos, certamente que neste momento serão muitos mais, mas estamos aqui num momento sem perceber qual é o universo. Serão 800 mil, será 1 milhão e 400 mil, e acho que era importante, para além de estarmos aqui a introduzir alterações ao Código de Trabalho, perceber para quem é que nós nos estamos a dirigir, e continuamos neste momento sem ter essa informação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Clara Marques Mendes tinha pedido a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. É para dizer que, de facto, aquilo que eu estava... Eu tinha a ideia que nós tínhamos, de facto, que havia aqui uma alteração nesse sentido, e há, efetivamente, não foi ainda votada, que é precisamente a questão de o cuidador poder faltar para a prestação de cuidados inadiáveis, ou é para acompanhamento da pessoa cuidada, que é uma alteração que a proposta de lei faz ao artigo 252, que é o artigo 252, que é prever as faltas para assistente a membro do agregado familiar, e agora com a proposta de lei vem estender esse direito ao cuidador para poder acudir à pessoa cuidada. Portanto, e aquilo que eu estava a dizer, e agora, eu acho que esta licença do cuidador não estou a dizer esta licença, não, mas esta licença do cuidador é uma licença que o cuidador pode tirar, lá está, já acho que faça sentido ser os 5 dias consecutivos, é indiferente, porque o que importa é que ao cuidador seja garantido que não falha quando a pessoa cuidada precisa e tem direito a faltar. Era, portanto, para dizer que eu tinha a ideia que havia isso. De facto, há, mas ainda não foi votado.
Posso, Sr. Deputado Soeiro?
Nós assim também adiantamos a discussão do artigo 252, que de facto é o artigo das faltas para assistência à família ou membro do agregado familiar. Claro que acho que valeria a pena discutir a própria epígrafe, que não é alterada, se calhar devia ser alterada, porque também se tem discutido se não devem ser reconhecidos os cuidadores que estão numa relação de cuidado que não é familiar, que não tem um laço familiar. Estamos a falar designadamente, por exemplo, de vizinhos que possam eventualmente... Eu sei que não é possível no atual estatuto, mas tem-se vindo a discutir de alargar, de desfamiliarizar o próprio estatuto. Mas, além disso, o artigo 252, para que a deputada Clara Marques Mendes, e muito bem, chamou a atenção, tem uma limitação, não é? Porque ele diz, em caso de doença ou acidente da pessoa cuidada. Teríamos que ver o que é que pode ser abrangido por isto. Nesse aspecto, então, uma solução possível, depois discutiremos, era se podíamos garantir estas faltas para a assistência ao cuidador de uma forma mais ampla, até porque depois os 15 dias por ano que são acrescidos às faltas, depois só valem para a pessoa com deficiência ou doença crónica, ou para quem seja cônjuge ou vive em união de facto. Por exemplo, se nestes 15 dias já se pudesse alargar para quem seja reconhecido com o Estatuto de Cuidador Informal, isso aí realmente, já, apesar de tudo, já era alguma coisa que se via, porque já fazia mais diferença e não tinha estas exigências que esta licença aqui implica.
Sr. Deputado Sérgio Monte.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para me referir aqui a um assunto que o deputado José Soeiro propunha no artigo 101-A, de retirar, portanto, a expressão não principal. Eu acho que não deve ser retirada, e e vou tentar argumentar porque é que penso assim, posso não estar totalmente certo, mas o cuidador informal, julgo que na própria legislação desta área, é sempre um parente da pessoa que é cuidada, não é? É o cônjuge, bonito de facto, etc. E, portanto, o cuidador informal não pode oferir, não pode trabalhar, está em forma permanente a prestar cuidados às pessoas. Ao passo que o cuidador não é informal, ou pelo menos, se está de forma permanente, como é que pode?
O principal.
Mas é o que eu estou a dizer. E nós aqui estamos para o não permanente. O principal estamos não para o não informal, que é o principal trabalhador. Não pode. É aquele que pode trabalhar. Não, mas...
Mas o não... O código é sempre o não principal.
Pronto, mas aqui é apenas uma coisa de esclarecimento, só dizer que é este que se fala.
Esta formulação é totalmente coerente com o Estatuto. É totalmente, ou seja, o não principal é o único que está abrangido por isto, pois? Sempre. Mas mesmo que nós não puséssemos o não principal, seria sempre o atual não principal que estaria abrangido, porque os outros não estão abrangidos, porque os outros não trabalham, não podem trabalhar.
Aqui, vamos então. Eu acho que sim, acho
vamos,
que...
vamos.
Aqui,
sou deputado Sérgio Lopes. Bem, então vamos passar à votação. Vamos passar à votação do 101A, com a proposta que está neste momento de redação, PPL, uma vez que, pelo que o grupo parlamentar tradicionalista não aceita a proposta de redação que foi proposta pelo deputado José Soeiro do Bloco de Esquerda, e, portanto, quem vota a favor? É aprovado com os votos a favor do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PCP e uma unidade, desculpa, e do PSD. Não estava a ver. De todos. Unidade dos presentes. Depois passamos à votação. Passamos à votação do... Sr. Deputado Sérgio João, tinha de desligar o microfone. Muito obrigado. Vamos passar à votação do artigo 101B. Começamos por votar a proposta da Iniciativa Liberal. E, portanto, relativamente à proposta da Iniciativa Liberal, quem vota a favor? Vota a favor o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota contra? Vota contra o PS, o PCP e o PSD. E, portanto, a proposta foi rejeitada com os votos contra do PS, do PSD e do PCP e com o voto a favor do Bloco de Esquerda. Colocamos então à votação a proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português. Quem se abstém? Quem se abstém? Ainda estão a decidir? Já decidiram? Abstém-se o PSD. Quem vota contra? PS. Portanto, a proposta é rejeitada com os votos contra do PS, com a abstenção do PSD e os votos a favor do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Passamos então agora à discussão do artigo 101C. Desculpem, a PPL. Na realidade, a proposta da PPL não vamos adiar, vamos votar já, sou deputado Nuno Carvalho, e, portanto, relativamente à proposta, quem vota a favor? A proposta é aprovada com os votos, vota a favor o PS e o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Partido Comunista. Portanto, a proposta é aprovada com os votos a favor do PS e do PSD, com a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto contra do Partido Comunista. Passamos então ao artigo 101C, agora sim, temos a proposta do Governo, PPL, uma proposta também do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado José Soeiro, não sei se quer de forma sucinta apresentar
sim,
a proposta.
Sim, é muito simples. É que aqui, quer dizer, o Estatuto, a pessoa é cuidadora por um tempo que não determina. Pode ser um ano, pode ser dois anos, pode ser dois meses, pode ser dez anos. Não é? Há pessoas que são cuidadoras durante muito tempo. Há pessoas que entram em processos de dependência e eles prolongam-se. Muitas vezes até, se estivermos a falar de pessoas idosas, podem-se prolongar 10, 15 anos até a pessoa ou ser institucionalizada ou até morrer. Estar aqui a reconhecer um direito e dizer que ele só vale por um período máximo de 4 anos não tem racionalidade nenhuma, não há justificação porque é 4 anos. Quer dizer, ou ele, por ser cuidador, tem este direito, ou não tem este direito. Ter este direito só por 4 anos não faz sentido. Portanto, concordamos com a proposta da IEL, que retira os 4 anos, e nós também nós propomos pelo período em que for beneficiário do Estatuto, naturalmente. Ele não pode continuar a beneficiar disto se não tiver o estatuto e, portanto, não estiver nessa função. Mas enquanto tenha essa função e esse estatuto reconhecido, não tem lógica estar-se aqui a limitar a 4 anos. Nunca percebemos esta proposta. Ela foi muito criticada porque, de facto, é dizer, tens este direito, mas só durante este período. Porquê? Tem que ser o período, é uma questão de coerência. O período enquanto a pessoa beneficia do estatuto.
O senhor está na frente de Maia?
Eu justamente também gostava de perceber porque é que se limita este máximo de 4 anos. Não vejo nenhuma justificação objetiva para essa limitação e, por conseguinte, pela nossa parte também acompanhamos, quer a proposta do Bloco, quer a proposta da Iniciativa Liberal, porque elas atendem a uma realidade que, infelizmente, não se compadece com estes limites tão, tão estreitos, ou com limites sequer.
Não sei se mais... da parte da Sra. Deputada Helga Correia, Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, eu acho que era importante o Partido Socialista, e eu não estava a pedir intervenção, que era para aguardar a resposta do Partido Socialista para perceber o porquê em que é que nos baseamos nos 4 anos. Se o Estatuto está reconhecido e não está limitado, com que base é que nós limitamos o período de 4 anos, tendo em consideração que a população está cada vez mais envelhecida, cada vez mais há necessidade de cuidados. Há o privilégio, e o Partido Socialista costuma em vários fóruns dizer que quer a desinstitucionalização das pessoas idosas e das pessoas com deficiência. Eu gostava de perceber o porquê de agora estarmos a limitar 4 anos, ou apoiamos ou não apoiamos as pessoas, ou queremos deixá-las para trás. Era isso que era importante perceber.
Da parte do Partido Socialista, aquilo que é transmitido pelo Sr. Deputado Francisco César é que... Colocamos então, em termos do artigo 101C, colocamos à votação a proposta da Iniciativa Liberal. Quem vota a favor?
Qual delas?
Não, é da Iniciativa Liberal. Portanto, colocamos à votação. Quem vota a favor da proposta da Iniciativa Liberal? Vota a favor o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o PSD. Quem se abstém? Quem vota contra? O PS vota contra, não é? Não, vota contra. Sim, e portanto, a proposta da Iniciativa Liberal é chumbada, com os votos contra do PS e os votos a favor do Bloco de Esquerda, do PCP e do PST. Proposta, vamos então à proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Vota a favor o Partido Comunista Português, vota o Bloco de Esquerda e o PSD. Quem se abstém? Quem vota contra? PS. Portanto, a proposta foi reprovada com os votos contra do PS e com os votos a favor do PCP, do PSD e do Bloco de Esquerda. Vamos... Sra. Deputada Helga Correia, pede a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para lamentar que numa questão tão importante como esta dos cuidadores informais, fico por esclarecer o porquê de limitar um período máximo de 4 anos, tendo em consideração que muitas das situações e muitos cuidadores cuidam das pessoas dependentes por um período superior. Mais uma vez, registar aqui que o Partido Socialista, quando diz que não quer deixar as pessoas para trás, está literalmente a deixar as pessoas para trás e está a deixar os cuidadores informais para trás. Muito obrigada.
Vamos então colocar a PPL, proposta de governo, à votação. Quem vota a favor? Vota a favor o Partido Socialista. Quem...
Sr. Presidente, peço desculpa, eu gostava de pedir para desagregar os pontos, porque queremos abster no queremos votar contra o...
Vamos votar então de forma...
É, mas não precisa de ser ponto número a número, se quiser. Nós queremos votar contra o número 1, para sinalizarmos que estamos contra a imposição destes 4 anos, e a favor dos restantes.
Então basta colocar só o 1 em separado, Sr. Deputado, isso? Pronto, então... Relativamente à proposta do Governo sobre o artigo 101C, vamos colocar à votação o número 1. Quem vota a favor?
Eu, o artigo do Sr. Deputado.
Quem vota a favor? PS. Quem se abstém? O Partido Comunista Português. Quem vota contra? Vota o Bloco de Esquerda e o PSD. Portanto, a proposta é aprovada com o voto a favor do PS, com a abstenção do Partido Comunista Português e com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PSD. Os restantes artigos. Sr. Deputado Algarais, a Correia, desculpe.
Para corrigir o sentido de voto no número 1 para a abstenção.
Fica registado.
Sim.
Portanto.
Mas com declaração de votos.
Já agora. Já
foi declaração de votos. Pois, exato.
Ok, tudo bem. Conto depois com declaração de voto. Muito bem. Passamos então, passamos... Sr. Deputado Jassueiro.
São 10 segundos também para que fique registado que nós votamos contra, porque achamos que este direito deve ser reconhecido, mas tem a limitação dos 4 anos, porque senão é um direito que fica completamente amputado por esta limitação.
Sr. Deputado Afonso de Maia.
Também uma declaração de voto breve. Nós abstivemos porque, não obstante... Considerámos que há aqui uma limitação que é incompreensível e sobretudo não foi explicada. Por essa razão nos abstivemos. Muito obrigado.
Sra. Deputada Helga Correia.
Sr. Presidente, só para esclarecer, porque o Sr. Francisco César ficou... sim, Francisco César, eu peço desculpa. Que nós já eu troco por norma, foram vários anos com o seu pai e troco o nome, peço desculpa. Só apenas dizer que o Partido Social Democrata absteve-se, não vota contra, porque apesar de tudo não concordamos com a questão dos 4 anos que limitam, mas é um direito que está a ser atribuído aos cuidadores informais. É parco, é curto, mas é um direito.
Bem, vamos então passar à votação dos restantes artigos da PPL e, portanto, quem vota a favor? Vota a favor o PS dos restantes artigos? Votam todos. Portanto, aprovado por unanimidade dos grupos parlamentares aqui presentes. Passamos então ao artigo 101D. Temos apenas proposta da PPL, portanto, proposta do Governo. Na 101D, não. Portanto, não havendo, coloca-se...
Podemos votar os dois artigos, o 101D e o 101E ao mesmo tempo. A única diferença é que nós eliminamos a questão da referência aos 4 anos, no fundo.
Temos a votação do 101D e, portanto, eu pergunto quem vota a favor. Vota a favor o PS. O 101D. Nós estamos na votação do artigo 101D. E, portanto, eu pergunto novamente quem vota a favor. Vota a favor o PS. Unanimidade dos presentes. E, portanto, passamos ao artigo 101E.
Mas nós podemos, eu penso que seria isso o sentido da intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia, nós também queríamos pedir para desagregar a linha 1, o número 1 da linha C, ou sub a linha 1 da linha C.
Portanto, relativamente ao artigo 101E, a proposta do Bloco de Esquerda está prejudicada. Passamos então à votação da proposta do Governo. Votando todos os artigos, excepto à linha sub-linha 1 da linha C. E, portanto, aquilo que eu pergunto é... Suba a linha. Pois, é isso. Portanto, é a linha quê?
É a linha I. A sub-linha I da linha C.
Sub-linha I da linha C. Portanto, colocamos, eu coloco à votação a sub-linha I da linha C e, portanto, pergunto quem vota a favor. Certo, da sub-linha I da proposta do Governo. 101, eu volto a repetir, artigo 101-E. Estamos a votar a proposta do Governo. Vamos votar primeiro a sub-linha I da linha C. Portanto, coloco à votação. Quem vota a favor? Sim. É aprovado. Vota a favor o Partido Socialista.
Só uma coisa.
Certo.
Momentos.
Para ficar. Portanto.
O tempo parcial está limitado a 4 anos. Por isso é que ele tem que dizer que não passaram 4 anos.
Mas a epígrafe, porque não é epígrafe, o corpo do artigo, antes das alíneas, já fala do trabalho a tempo parcial.
Pois fala. E até está limitado a 4 anos.
Ah, e por isso é que vocês estão a tirar esse todo. Ok, ok, ok. Está bem, está bem, está bem.
Bem, esclarecido que está, volto então a colocar a sub-linha I. Da linha C. Quem vota a favor? PS. Quem se abstém? PSD. Quem vota contra? Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. Coloco então à votação o restante artigo, perguntando quem vota a favor. Vota a favor o PS, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, por unanimidade dos presentes. Senhora deputada Helga Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para ficar registado que na linha I nós abstivemos no mesmo sentido que nos abstivemos no artigo anterior.
Fica então registado, deputada. No artigo 101-F temos apenas proposta também do Governo, PPL. E da iniciativa liberal. Está aqui. Então, coloco à votação a proposta da Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi rejeitada com os votos todos, por unanimidade dos presentes. Coloco então da PPL, o artigo 101-F. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos ao artigo 101-G, temos a proposta da PPL e também do grupo parlamentar do...
Não, não, é só do PS.
Ah, só do PS. 101-G.
O PS habitou o 101-G e, portanto, o 101-G da PPL passa a 101-H. Não, passa a 101-H.
Okay.
Em vez de introduzir no fim, introduzir antes.
Tudo bem.
É
a remuneração. E que faz depois da remuneração, percebi.
Sim.
Poderemos então colocar à votação. Dizer apenas, se permitem, que esta proposta resulta de uma proposta que nos que chegou ao grupo parlamentar do Partido Socialista de um cidadão. Então, uma proposta que veio de um cidadão e que foi vertida, portanto, em proposta do grupo parlamentar. E, portanto, colocando-a à votação... colocando-a à votação...
Este não.
Que não sabemos quem é. Não sabemos quem é. Não sabemos quem é. É um cidadão. Mas é sempre bom registar que... Portanto, colocando-a à votação, pergunto quem vota a favor... E é aprovada por unanimidade dos presentes. Está de parabéns o cidadão. Portanto, vamos agora então votar, renumerando portanto, a proposta do Governo, passará de 101G para 101H, e portanto, votando então 101H, quem vota a favor? E é aprovada por unanimidade dos presentes. Passamos então agora ao artigo 106, dever de informação, e portanto, a senhora deputada Clara Marques Mendes avançou logo com o pedido de intervenção. Portanto, senhora deputada Clara Marques Mendes, faça favor de intervir.
Obrigada, senhor Presidente. Nós apresentamos aqui uma proposta de alteração a este artigo 106 e eu gostava de a justificar e a apresentar porque eu acho que ela merece, de facto, ser... reflitam sobre ela e que ponderem, porque resultou daquilo que foi o trabalho das várias audiências que nós fizemos, audições que fizemos, no âmbito deste trabalho na especialidade, e melhoram quer aquela que é a redação da PPL, quer a clarificação da mesma. Eu vou passar a explicar. Por exemplo, nós temos aqui a nossa proposta, se verificarem a nossa proposta de alteração, não desvirtua sequer aquilo que é a proposta a PPL, mas, como referi, clarifica. Desde logo, aquilo que é a alínea e o Partido Socialista até já apresentou uma proposta que vai ao encontro, que é a questão do termo certo e do termo incerto, portanto, que aqui no dever de informação já corrigiu. Depois temos aqui outras situações que é importante referir, que... Quando, por exemplo, a legislação, quando a proposta de lei, na linha G, nós propomos que mantenha a redação que está refletida na proposta de lei, porque, na proposta de lei não, na lei, porque a PPL vem introduzir aqui, diz aqui, os prazos de aviso prévio e os requisitos formais, a observar pelo empregador e não se percebe o que é isto dos requisitos formais. Aliás, chamaram-nos a atenção os parceiros sociais sobre esta matéria de não entendem o que é isso dos requisitos formais. Depois, quando refere o valor e a legislação atual diz o valor e periodicidade da retribuição. Ora, a este respeito, a PPL introduz o método de pagamento. E eu chamo a atenção que há aqui um artigo, que é o artigo 275, número 2 da lei, que já fala desta obrigação, que é a obrigação de dizer, e não é o método de pagamento, é o meio de pagamento. Já há uma obrigação do empregador no recibo, portanto, o recibo de pagamento, e discrimina precisamente o meio de pagamento e a que é que corresponde a retribuição. É o 276, número 2. O 276, número 2, e o 276, número 3... já tem uma obrigação, já faz parte da obrigação do empregador, dar estas, portanto, passando a redundância, dar estas informações. Portanto, não faz qualquer sentido estar a exigir que o empregador diga qual é o método de pagamento ou o meio de pagamento, a que é que diz respeito, discriminar, a que é que diz respeito à retribuição, porque isso já consta do recibo. Tal como diz o artigo 275. Portanto, na nossa opinião, isto é aqui duplicar obrigações e bem introduzir, quando em algumas coisas queremos introduzir simplificação, aqui estamos a tornar mais complexa a obrigatoriedade do empregador. Depois, relativamente, por exemplo, ao período experimental, isto eu não vou elencá-las todas, porque eu acho que elas estão fáceis, algumas estão muito fáceis de ver, mas aqui, por exemplo, no que diz respeito à duração de período experimental, diz a proposta de lei do Governo que uma das obrigações que deve resultar é Onde é que está o período experimental? A linha é o oposto à procura dela. A duração e as condições do período experimental se aplicável. Não se consegue perceber o que é isto das condições do período experimental. Portanto, foi-nos também chamada a atenção e nós, portanto, entendemos que não se percebe o que é que se quer precisamente com isto. Portanto, a duração do período experimental faz sentido, mas as condições do período experimental não faz qualquer sentido. Depois, temos aqui a proposta de eliminação da linha S, que tem a ver com os algoritmos que nós entendemos que esta matéria que não deveria estar aqui. Depois alteramos também aqui uma proposta que é eliminar o que diz respeito ao regime do trabalho suplementar. Também não sabemos o que é isso de regime de trabalho suplementar, portanto, obrigação de informar qual é o regime de trabalho suplementar. Não sabemos o que é que isso quer dizer. Portanto, isto para melhor clarificar é assim, o que nós introduzimos aqui de alterações são clarificações ao que a PPL apresenta face àquilo que é a lei, é resultado daquilo que nos foi chamada a atenção, porque há muitas coisas aqui que ninguém sabe o que é que são, e nomeadamente essa, que é a questão do regime de trabalho suplementar, as condições do período experimental. Portanto, vamos criar aqui obrigações à entidade patronal que ninguém sabe o que é que essas obrigações correspondem. Pronto, e era isso que queria deixar nota.
Sr. Deputado José Soeiro, tinha pedido a palavra.
Obrigado. Nós acompanhamos as propostas para reforçar os deveres de informação por parte do empregador que venham na PPL. Não temos nada a opor à substituição da palavra método por meio, se ela for juridicamente mais adequada, admitimos que sim, e portanto parece-nos que essa sugestão do PSD não há nenhuma razão para não ser acolhida nesses termos. Não substituindo a linha H que está proposta pela PPL e pelo Partido Socialista, pela do PSD, porque tem esta questão da discriminação dos seus elementos constitutivos, que é importante, mas do método por meio, sim, mas parece-nos que não se perde em sublinhar aqui. Já intervirá, que eu tenho aqui só mais umas coisas para dizer, peço desculpa. E depois, o que nos parece importante é esta questão também dos algoritmos, porque a opacidade dos algoritmos é uma das formas mais importantes de dominação e de fuga à aplicação das normas do direito do trabalho no trabalho através de plataformas digitais, mas não apenas de plataformas digitais. Lembrem-se, por exemplo, que no processo da TAP, a certa altura, a empresa anunciou que ia selecionar os trabalhadores a despedir através de um algoritmo, dizendo que o algoritmo ia aplicar os critérios da lei. Ora, nós temos que garantir que a gestão algorítmica da atividade é escrutinável, é rastreável, e que os trabalhadores, e designadamente as organizações coletivas representativas de trabalhadores, têm acesso ao algoritmo. Por outro lado, nós incluímos aqui a palavra, os critérios, enfim, porque nos parece que é preciso evitar uma situação do género da que o deputado Sérgio Monte há pouco referia, de Espanha, que é de dizerem, toma lá o algoritmo, que é um ficheiro com zeros e uns. Quer dizer, não é isso que permite o escrutínio do algoritmo, se as empresas derem informação não legível por parte dos trabalhadores. E, portanto, também não estou a dizer que é esta palavra mágica que resolve o problema, mas parece-nos que é mais uma exigência que permite ir no sentido de nós queremos os critérios, nós queremos perceber, nós não queremos que nos deem os zeros e os uns, não é? Nós queremos que nos deem os critérios que são humanamente determinados e dados ao algoritmo. Claro que a gestão algorítmica tem um problema, é que com a inteligência artificial o que acontece muitas vezes é que o próprio algoritmo aprende a partir de práticas e de informação, o que aliás coloca problemas gravíssimos do ponto de vista da discriminação. Por exemplo, na distribuição de trabalho, isto está provado, na área dos cuidados, das plataformas que prestam cuidados, a distribuição de trabalho opera a partir de critérios racistas e de critérios sexistas, porque as pessoas, quando vão selecionar quem é que querem que lhes preste o serviço, elas próprias tenham essa seleção a partir de quererem mais desta nacionalidade e menos daquela, mais deste sexo e menos daquele, e o algoritmo, como aprende com as com as pessoas que recorrem ao algoritmo, não é? Essa é a lógica do próprio algoritmo da inteligência artificial, tal como nas redes sociais, a partir dos sites que nós visitamos, eles nos vão sugerindo produtos na publicidade das nossas páginas. Portanto, ele aprende com essa informação, mas nós temos que ter acesso às instruções que são dadas aos algoritmos e aos mecanismos através do qual o algoritmo desenvolve essa inteligência artificial. Se nós não tivermos, o que nós estamos a permitir é que, sob a capa da gestão algorítmica e com a opacidade e a proteção da gestão algorítmica, todas as normas de não discriminação sejam deitadas por terra, porque nós não temos como as escrutinar. E as empresas protegem-se dizendo: não, nós não tivemos nenhuma prática discriminatória, isso foi o algoritmo que decidiu. E, portanto, eu acho que este artigo é muitíssimo importante. O PSL, aliás, propõe a sua eliminação e entendemos que não faz sentido. Ele vai ter que ser incluído na legislação do trabalho, até consta também da proposta diretiva, mas quer dizer, a atividade, os algoritmos neste momento já têm uma presença muito forte em toda a nossa vida e também na gestão da prestação de trabalho. Portanto, isto é mesmo essencial. Atualizar a lei para esta era digital em que nós vivemos é uma questão essencial. E esta norma, apesar de ser uma norma aberta, ou seja, uma norma que estabelece um princípio geral ou um dever geral de informação, se calhar depois tem que haver, vai ter que ser densificada, aprofundada, mas isto é muito importante mesmo do nosso ponto de vista. E, portanto, apoiamos que isto entre, achamos que é muito importante que isto entre e pronto, e fazemos esta sugestão também, neste caso, ao Partido Socialista, que tem a proposta, que acolha a nossa palavra que nós também acrescentamos, que acho que ajuda a reforçar.
Sr. Deputado Alfredo Maia, tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu estava aqui a ouvir as explicações e estava a pensar em certos processos de despedimento coletivo em que um conjunto de trabalhadores foi escolhido para ser despedido à luz de N critérios. Um dos critérios, por exemplo, em que um determinado trabalhador foi escolhido para ser despedido é que não se tinha adaptado completamente aos meios informáticos. Como? Não se tinha adaptado aos meios informáticos. Acontece que a pessoa que o escolheu para o despedir não só não se tinha adaptado aos meios informáticos, porque como não fazia a menor ideia de como é que se trabalhava com os meios informáticos. E eu lembrei-me deste episódio porque se aplicasse então um sistema de inteligência artificial para selecionar aqueles trabalhadores, há uma certeza que eu tenho, é que porventura o algoritmo decidiria que aquele trabalhador não era suficientemente apto para trabalhar com meios informáticos. Mas ele jamais abrangeria a pessoa que decidiu que ele era despedido porque não se tinha adaptado suficientemente aos meios informáticos. E quando o dever da empresa é proporcionar formação ao trabalhador. E, portanto, senhores deputados, o que eu quero chamar a atenção aqui é que aceitar que um algoritmo, que a inteligência artificial possa escolher que trabalhadores é que são despedidos, é introduzir aqui uma justificação para o despedimento, que mais uma vez digo, como disse há algumas horas atrás, me parece pelo menos duvidosa constitucionalidade. E, portanto, nós votaremos contra, concretamente, esta alínea S. Eu não sei se foi por essas razões que o PSD propõe a eliminação, mas receio que estejamos a entrar aqui num campo extraordinariamente perigoso e que retira a decisão humana do escrutínio. A que foi aqui dito, bom, não fomos nós que decidimos, foi um tal de escrutínio. Que é uma entidade cada vez mais, é uma entidade abstrata e que já agora, pelos vistos, tem as costas bastante largas, perdoem-me o plebeísmo, não é? Pelos vistos vai ter as costas muito largas, não é o Conselho de Administração, não é o encarregado, não é o Diretor de Recursos Humanos, não é ninguém. É uma coisa abstrata que se chama algoritmo. Eu confesso que isto me assusta muito e por isso nós votaremos contra. Concretamente esta alínea.
Senhor Deputado Alfredo Maia, vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, mas antes fazer apenas aqui um comentário. no despedimento coletivo, o critério é uniforme, os critérios têm de ser aplicados a todos os trabalhadores abrangidos pelo despedimento coletivo. E, portanto, não existem critérios à medida, portanto, não existem chapéus à medida, portanto, o critério tem que ser um para a seleção de todos os trabalhadores. Portanto, Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para reiterar relativamente, e era, de certa forma, na sequência da intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, por causa da questão do meio de pagamento, da discriminação, a que é que se refere a retribuição. Eu acho, continuo a achar, que a nossa proposta faz sentido não ter que discriminar a que é que se refere a retribuição, porque estamos a duplicar obrigações à entidade patronal. Mas, se insistirem nessa forma de estabelecer o artigo e de consagrar o artigo, ao menos que se faça uma remissão para o artigo 276, não vá alguém achar que o legislador não sabia que mais à frente, nos artigos mais à frente, essa obrigação lá estava plasmada, não é? E, portanto, acho que também não me parece fazer muito sentido duplicarmos, mas a duplicar de fazer pelo menos uma remissão para se perceber que é uma redundância de uma obrigação que já existe. E depois, agora perguntar aqui uma questão ao Partido Socialista, além das questões que já sinalizei no início da apresentação deste artigo, que é o seguinte. O Partido Socialista apresenta aqui uma proposta de alteração à PPL. E uma das alíneas é a linha M, em que o Partido Socialista diz a identificação do Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho previsto em legislação específica. Retira daqui o Fundo de Compensação de Trabalho. Nós sabemos que o Partido Socialista fez no Acordo de Rendimentos, portanto, fez um acordo para tirar o Fundo de Compensação de Trabalho. E eu pergunto se vai fazer isso em todos os artigos, porque eu confesso que agora não sei se está isso em todos os artigos, se vai já retirar, ou seja, extinguir o Fundo de Compensação de Trabalho. Não é para perceber, porque não me apercebi em momento algum destas alterações que tivessem extinto o Fundo de Compensação de Trabalho. E aqui, como está a retirar essa dever da informação, gostava de perceber em que ponto é que estamos nessa matéria.
Sr. Deputado Sérgio Monte.
Obrigado, Sr. Coronel. Bem, eu começo precisamente por essa questão do Fundo de Compensação de Trabalho. Como sabe, ele vai ser extinto, resulta do acordo, e vai ser, diga grosso modo, substituído pelo Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho.
Não, já existe.
Existe, mas vai ficar o Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho a assegurar, portanto, as compensações que os trabalhadores têm direito. Haverá para tal uma transferência do fundo, extraordinária do Fundo de Compensação de Trabalho para o Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho, e isso será discutido em sede de concertação social, pelo menos, espero que seja, e isto é a adequação daquilo que, enfim, do que vai acontecer, ao fim e ao cabo, porque ao suspender o pagamento para o Fundo de Compensação de Trabalho, ele termina. Também se está em todos os artigos onde se refere, não sei, também não vi. Mas, pelo menos aqui, acho que esta era uma obrigação que resultava da lei, que existe, está na lei, que era a identificação do Fundo de Compensação de Trabalho ou do mecanismo equivalente. Também vos posso dizer que o conhecimento tenho é que raramente as empresas... Há duas coisas que as empresas raramente informam os trabalhadores, que é, era isto, era sobre isto, e era sobre qual o instrumento de negociação coletiva que se ponha. Portanto, mas isto é uma parte meu, não, só a minha responsabilidade. Agora, acho que neste dever de informação que a empresa tem ao trabalhador, relativamente à retribuição, a senhora deputada sabe melhor que eu, até porque é jurista, que às vezes há muita dificuldade em definir o que é a retribuição. E em última análise é, enfim, a sua excelência, o meritíssimo juiz, que define. A negociação coletiva também aí não tem feito o papel que poderia, de definir exatamente para aquela empresa, para aquele setor, qual é o conceito de retribuição. E este, independentemente agora de estar aqui, porque não é totalmente igual ao que está no pagamento. Porque aqui diz o funcionamento, é o 276, não é? Aqui diz a retribuição base e demais prestações. Podem ser variáveis, não sabemos qual é. A PPL aqui determina é que a retribuição, incluindo a discriminação dos seus elementos constitutivos dela retribuição. Penso eu que clarifica melhor. Relativamente ao trabalho, eu vou tentar, agora a esta hora da noite, já não consigo certamente responder a tudo, mas aquilo que... Ainda comecei aquilo que consegui apreender da interpretação da senhora deputada. Agora, o regime de trabalho suplementar, eu não sei se a designação é regime, se será esta juridicamente a melhor redação, mas é uma questão, o que se pretende com isto é que o trabalhador saiba exatamente qual é o regime que está. O regime no sentido de que vai haver também alterações, de que a partir de determinado número de horas o trabalho suplementar será pago com um acréscimo diferente daquele que o trabalhador normalmente recebe. E, portanto, aqui será para também clarificar e para o trabalhador saber exatamente aquilo que vai receber e a partir de que número de horas, até para o trabalhador ter uma ideia das horas do volume de trabalho suplementar que já fez, que pode fazer ou que não quererá fazer. Quanto aos algoritmos, eu acredito que quando, enfim, até porque está na questão da discussão do 12A, das plataformas, peço desculpa.
Podes continuar, desculpa.
Das plataformas. Agora, aquilo que há bocado eu falava com o Sr. Deputado José Soeiro, com alguma ironia, em Espanha, uma central sindical conseguiu estabelecer um acordo com o governo, com os parceiros sociais, acho que foi todo, relativamente a esta questão dos algoritmos, que deu origem a um real decreto que está em vigor, enfim. E também consignaram que o delegado sindical tinha acesso ao algoritmo e quando lá foram buscar, vinham buscar o algoritmo, deram-lhe uma pena com o algoritmo lá dentro. Está aqui o algoritmo, estamos a cumprir o que está estabelecido. Bater uma pena no computador, aquilo é 1.000 traço. Ah. Ficaram a olhar para aquilo como, enfim. Vai daqui que, aqui diz os parâmetros, as regras, as instruções em que se baseiam os algoritmos. Já não é propriamente o algoritmo, é uma coisa mais além do que isto. Que é um direito como que eu acho que o trabalhador tem, se em algumas empresas, em algumas áreas de atividade, começar a ser utilizado o sistema dos algoritmos para determinar horários de trabalho, para determinar tarefas, aliás, como já existe, para evitar, diria eu, e desculpe-me a expressão, uma utilização perversa dos algoritmos, que é isso que se pretende evitar. Não sei se estou aqui à procura, a ver se ainda passou mais alguma coisa, é natural que me tenha passado, mas genericamente... no fundo já está. O que é este aqui?
Nada.
Os critérios, aqui o que o Bloco de Esquerda acrescentava... É os critérios, as regras. Portanto, não parece que seja melhora a redação. Por aí não tenho. Tudo quanto seja informação sobre algoritmos, acho que os trabalhadores devem poder ter acesso a elas, porque eles existem e vão continuar a existir. Peço desculpa se não fui tão completo como gostaria.
Então, na proposta do Bloco de Esquerda, votaremos à linha S em separado. Pelo que percebi, sim, mas eu vou...
Quer a PPL, quer a proposta do Bloco, quer a PS, tem...
Mas como a proposta do Bloco vai ser a primeira a ser votada. Se a proposta da linha S do Bloco for aprovada, como desconfio que vai ser, as outras ficam prejudicadas. E, portanto, aquilo que... passo agora a palavra, porque foi pedida pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes e depois então ao Sr. Deputado José Soeiro.
Eu insisto na questão do recibo, e porque quando diz o artigo 176, ainda agora fui ler, quando diz demais prestações, é precisamente isso, é discriminar a que é que se refere, subsídio de refeição, é um prémio, portanto, isso eu acho que não vale a pena insistir, mas claramente que faz sentido a redação que propomos. Depois, relativamente à questão que eu coloquei do Fundo de Compensação de Trabalho, dizer e que fique nota que, de facto, o Governo tem que ser transparente neste processo e informar efetivamente como é que se vai extinguir o Fundo de Compensação de Trabalho. E, portanto, foi também nesse sentido que acho que não está propriamente claro aquilo que questionei e que, de certa forma, o Governo disse que ia fazer, mas que ainda não fez. E desejar, como o Sr. Deputado, a propósito dessa matéria, desejar que, efetivamente, isso seja uma matéria que seja acertada e concertada em concertação social, ao contrário daquilo que foi, ao longo de todo este processo, a agenda de trabalho digno.
Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu queria só fazer mais um comentário, até suscitado pela intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia. Não tenho dúvida que nós partimos da mesma base de vontade de justiça, de defesa dos direitos dos trabalhadores. Mas acho que é um erro achar-se que nós não precisamos dizer nada sobre a transparência da gestão algorítmica. Porquê? Porque o acesso e a manutenção e a distribuição do emprego e das atividades já são feitos pelo algoritmo. E não vão deixar de ser feitos, vão ser feitos cada vez mais. Por exemplo, dantes nós ligávamos para a central dos táxis e dizíamos eu quero um táxi para o Parlamento, ou para onde for, não interessa. E a operadora da central anunciava esse pedido, havia uma forma de os carros se oferecerem e em princípio o critério era quem estava mais próximo. Hoje a maior parte não é só dos Ubers. É que os táxis, o setor dos táxis, também desenvolveu aplicações. E essas aplicações distribuem a atividade e, portanto, o emprego de que está dependente parcialmente o rendimento dos trabalhadores, pelo menos daqueles que ganham, para além do salário que ganham, à comissão dos serviços que fazem, e isso existe em setores pré-digitais como em setores digitais, a tendência é que cada vez mais, nesses setores, a própria distribuição do serviço seja feita não por uma pessoa e não com critérios que nós sabemos quais são, mas por um algoritmo. Isto é, quem quer beneficiar da atividade, o cliente, vamos chamar assim, utiliza uma aplicação e essa aplicação é que vai distribuir o serviço. Qual é o problema? É que como essa distribuição de serviço é feita por um algoritmo, nomeadamente também no setor regulado dos táxis, nós já não sabemos se ele está a distribuir à pessoa que está mais perto daquele serviço, se está a fazer uma combinação entre a pessoa que está mais perto e que tem uma permanência maior na aplicação, que teve melhores avaliações dos clientes. Ou seja, o problema, e esta é uma das reivindicações principais dos trabalhadores das plataformas, é saber como é que é distribuído o serviço, por exemplo. Isto não é... A regra de transparência não vai dar nenhum poder e nenhuma costas largas aos algoritmos. Isso eles já têm. Vai a exigir que se diga que, por exemplo, nos estafetas, na distribuição de comida, o pedido vai cair à pessoa que estiver mais próxima, ou a combinação entre a pessoa que estiver mais próxima. Por exemplo, a antiguidade. Será que é um critério? Pode ser. Os trabalhadores têm que poder definir quais são os critérios, hoje, opacos, que vão ser utilizados pelos algoritmos. É comum, por exemplo, os estafetas dizerem assim, então eu estava à porta do McDonald's e a aplicação foi entregar o pedido a outra pessoa que estava mais longe. Porquê? Quais são os critérios que estão a ser utilizados? Será que está a haver aqui uma discriminação? Eu estou a ser discriminado? Em função de que critério? A transparência do algoritmo e a inscrição na lei do dever de informação sobre o algoritmo é uma questão chave para os trabalhadores nos próximos anos. Já é hoje e vai ser cada vez mais. E, portanto, eu insisto e acho que isto é mesmo muito importante, que nós temos de ir ao encontro destas reivindicações dos trabalhadores, de transparência e de acesso a esses critérios, precisamente para que eles possam ser enfim, no capitalismo não há relações democráticas propriamente, porque há relações de dominação no trabalho, mas que possam participar como hoje participam. Os trabalhadores hoje discutem, presumo eu, numa redação ou numa empresa de distribuição de comida ou numa empresa de transporte de passageiros, discutem como é que o serviço é distribuído. Só esta questão é fundamental, porque aqui entram muitas discriminações.
Sr. Deputado Sérgio Monte, tinha pedido a palavra?
Sim, muito obrigado.
Sr. Deputado Sérgio Monte, tinha pedido a palavra antes. Desculpe, Sr. Deputado Farmeiro.
Não, aqui permita-me, deputada, Sr. Deputada Clara Marques Mendes, porque não é exatamente a mesma coisa. O que está no recibo é... A senhora falou, o recibo de retribuição discrimina qual é o valor do subsídio de refeição, etc., e, portanto, as demais prestações. Mas o subsídio de refeição entra para o conceito de retribuição? Aqui diz... Aqui diz... Não, mas aqui diz uma coisa diferente, Sra. Deputada, com devido respeito. diz que a retribuição, incluindo discriminação dos seus elementos constitutivos, quais são muitas, uma das grandes dificuldades, muitas vezes, para nos tribunais, a senhora sabe certamente melhor que eu, é precisamente definir qual é o conceito de retribuição que é o trabalhador. Qual é o conceito de retribuição? Quais são as variáveis? Às vezes são tantas, em alguns setores são tantas que umas... E fica ao livre-arbítrio do julgador, claramente. Aqui, no momento em que a empresa informa ao trabalhador que considera que determinada prestação constitui, portanto, integra o conceito de retribuição, o trabalhador depois pode estar de acordo ou não pode, procurará. Acho que é uma diferença. Relativamente ao Fundo de Compensação do Trabalho, digo-lhe com toda a transparência que tem que ser negociado, porque o dinheiro do Fundo de Compensação do Trabalho é das empresas, não é do Governo, nem é de ninguém, é das empresas. Está lá para assegurar o pagamento, mas é das empresas. O do Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho, gestão mutualista, já é diferente. Portanto, estou convencido que sim, que será a concertação a definir a extinção do fundo. Com devido respeito à Assembleia, não é?
Senhor Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Senhor Deputado Coordenador. Só para... Eu queria mesmo clarificar aqui uma discussão que parece ser entre grupos parlamentares, mas não é na verdade. Vamos lá ver. Desde logo nós não podemos ficar... Na discussão do uso ou não dos algoritmos da inteligência artificial, nós não podemos ficar reféns da análise a uma atividade concreta. Porque o que nós estamos aqui é a consagrar a introdução de uma ferramenta que vai valer para o mundo laboral todo. E, portanto, estaremos a legitimar o uso da inteligência artificial e dos algoritmos para justificar despedimentos individuais e coletivos também. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? As inovações não me assustam por si. O que me assusta é, portanto, a nossa profunda reserva e oposição é à consagração no Código do Trabalho de uma ferramenta que servirá para legitimar decisões que, do nosso ponto de vista, não devem seguir esta via. É esta a questão de princípio. E ao verter, do modo como aqui está, a possibilidade do uso desta ferramenta, e aqui está para o conjunto dos trabalhadores e não para os das plataformas digitais, e mesmo aí nós também discutimos já, e a nossa posição é essa, portanto aqui, insisto, o que está em causa é a consagração da ferramenta. E não, é evidente que se ela... Enfim, se levar de vencida e se for introduzida, evidentemente que nós não podemos deixar de exigir a máxima transparência. Era o que faltava. Não é? Era o que faltava, que não exigíssemos. Agora, o que nós não consideramos é que deva ser introduzido este instrumento, que pode ser letal em matéria de direitos dos trabalhadores.
Sr. Deputado Jossuer, para a direção final.
Sim, é muito rápido. O problema é que ela já foi introduzida. E, portanto, ela já existe. E aqui a questão é saber como é que nós a regulamos. E também queria só... Não, estou a dizer, na gestão da atividade, essa ferramenta já existe, né? Não está introduzida no código, mas ela já existe nas práticas de trabalho e, de facto, não é escrutinável. Também gostava só de sublinhar, porque isso para nós é bastante importante, é que, a partir do momento em que as atividades... que são também objeto de uma gestão algorítmica, estão laboralizadas e, portanto, os contratos de trabalho e aquelas relações de trabalho estão incluídas no código, evidentemente que uma ferramenta não pode afastar a aplicação dos princípios e das regras e das normas que estão no código, nomeadamente sobre os critérios de despedimento coletivo, sobre a não discriminação, etc. Precisamente para nós garantirmos que o algoritmo... Não, mas é que... O que nós precisamos de garantir, precisamente, é que nós temos formas de escrutinar o cumprimento da lei e das normas sobre todas essas matérias quando existe essa gestão algorítmica. Isso é que é fundamental, porque se nós não tivermos forma de escrutinar, das duas uma, as relações estão deslaboralizadas e, portanto, essas normas nem se aplicam, que é o que acontece hoje com os trabalhadores das plataformas, que não têm contrato, portanto, não estão abrangidos pelo código, ou, estando abrangidos pelo código, como aconteceu com os trabalhadores da TAP ou outros, nós temos que ter forma de exigir que as normas sejam plenamente respeitadas. Isso não se faz sem abrir o algoritmo, sem garantir a sua transparência e, portanto, a sua determinação pela ação humana de forma evidente.
Posto isto, vamos então colocar à votação o artigo 106, começando pela proposta do PSD. E, portanto, quem vota a favor? O PSD. Quem se abstém? Abstém-se o PCP e o Bloco de Esquerda. Estamos a votar a proposta do PSD. Ok. Então, a proposta do PSD é chumbada com os votos contra do PS e do Bloco de Esquerda no que diz respeito à linha S. Tem as abstenções do Bloco de Esquerda relativamente a todos os outros artigos, ou todos os outros pontos, e do Partido Comunista, excepto na linha S, onde vota a favor, e tem o voto a favor do PSD. E, portanto, é reprovado. Passamos então agora à proposta do Bloco de Esquerda. Votamos toda a proposta, excepto a linha S. Portanto, não estamos a votar a linha S, estamos a votar todo o artigo do Bloco. E, portanto, quem vota a favor? O Bloco. Quem se abstém? Abstém-se o PC. Abstém-se. Vota a favor? É. Desculpem lá. Só tem a linha S? É só a linha S que eles têm. Ok. Então, isto é de identidade da hora. Não posso dizer da hora, senão levo aqui. Quem vota?
É o calor.
É do calor. Quem vota? Não é da hora. Quem vota a favor? É a única, é a proposta. Proposta. Portanto, vota a favor o PS, o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PST, quem vota contra? Partido PCB. Portanto, a proposta é aprovada com os votos a favor do PS e do Bloco de Esquerda, com a abstenção do PSD e com o voto contra do PCP. Passamos agora à proposta do PS, sendo que a linha S fica prejudicada, portanto, a linha S fica prejudicada, portanto, todo o artigo excepto a linha S. Quem vota a favor? Vota a favor o PS. O PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota, quem se abstém? Abstém-se o PSD. E, portanto, a proposta é aprovada com a abstenção do PSD, os votos a favor do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Fica prejudicada. A PPL fica, então, prejudicada. Passamos, então, agora à discussão e votação do artigo 107, que temos a PPL, temos proposta. Sim, o senhor deputado Nuno Carvalho.
É só porque estamos aproximados às 22 e havia um conjunto de artigos que ficaram para o fim. Não sei se vamos recuperá-los ou não. Se não, seguimos. Só para tentar perceber.
Esses artigos ficarão para a próxima reunião, segundo tive informação do grupo parlamentar do PS. Sim, eu... serão discutidos logo no início da próxima reunião. Portanto, o que estava a dizer, artigo 107, temos... Sim. No final da reunião, depois no final da reunião, faremos...
Ficaram para trás.
Ok. Portanto, o artigo 107, temos o PPL, proposta do PS, do Bloco de Esquerda e do PSD. Certo? Portanto, não sei se... Algum grupo parlamentar? Senhora deputada Clara Marques Mendes?
Ai, Sr. Presidente, deixe-me ler aqui as minhas notas, porque isto é, este artigo 107 é um bocadinho confuso. Pronto, é só... Este artigo, 107, nós fizemos uma proposta de alteração relativamente a este artigo, porque ele vem introduzir aqui, relativamente aos meios de informação, vem introduzir aqui um prazo que nos foi colocada a dúvida nas audições que tivemos relativamente a este prazo, porque veio dizer que a informação constantes número 1 e 2 deve ser comunicada ao trabalhador, devendo o empregador conservar prova da sua transmissão ou recepção nos seguintes prazos, até ao 7º dia subsequente ou até ao mês subsequente. Ou seja, aqui há uma dúvida se é o prazo para comunicar, se é o prazo para conservar a documentação. Portanto, desde logo, impõe-se essa clarificação que não resulta da lei e, por isso, é precisamente nesse sentido que nós entendemos apresentar aqui uma redação e, na nossa opinião, a informação deve ser comunicada em suporte de papel ao trabalhador no prazo de um mês a contar do início da execução do contrato. Para nós, este deve ser o único prazo que deve ser estabelecido e não estabelecer qualquer prazo para, como faz a PPL, prazo para guardar os documentos, aplicando-se a regra geral que os documentos devem ser contabilísticos, que os documentos devem ser guardados durante o período de 5 anos. E, portanto, é esta a sugestão que aqui trazemos, porque a redação que está na proposta de lei é complexa e vai gerar dúvidas na aplicação.
Não sei se mais há mais algum.
Pronto, exato, aí tá, foi uma correção, de facto, em relação à PPL foi uma correção, melhorou. De qualquer forma, nós achamos que nem faz sentido sequer ter esta norma, porque então se tem uma obrigatoriedade de guardar os documentos e a comprovativa da transmissão dos documentos, então deve ter para tudo o resto, para os despedimentos, para todos, quer dizer, isso, a obrigação existe. Porque ela pode ser solicitada e o empregador tem todo o interesse em guardar a documentação para provar, nomeadamente se for posta em causa alguma irregularidade num despedimento, por exemplo. Agora, não faz sentido estar aqui e não estar nas outras matérias, mas mais, é que os prazos que estabelecem, agora clarificando, o Partido Socialista clarificando que o prazo é para comunicar, não percebemos por que razão é que há prazos distintos. Porque é que não se aplica apenas um prazo? Portanto, o Partido Socialista mantém aquilo que está na PPL, que são 2 prazos, clarificando agora que não é prazos para guardar, mas é prazos para recuperar, para comunicar, e então perguntamos porquê estes 2 prazos diferentes. E voltamos a chamar a atenção para a não necessidade de consagrar a conservação dos documentos, sob pena de estarmos a criar incoerências, quer dizer, nestes casos é obrigatório e nos demais, não é?
Não havendo mais pedido de intervenção, não sei se...
Não simplifica, é um prazo único.
Parte do grupo parlamentar, PS, não? Então, colocamos... Vamos. Não há necessidade agora. Então, colocamos à votação o artigo 107, começando pela proposta do PSD. Portanto, quem vota a favor? PSD. Quem se... Não votam contra a vossa proposta? Portanto, vota o PSD a favor da sua proposta. Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, voto contra do PS, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, nós votamos contra, mas abstemos-nos no número 4 do PSD, está bom?
Ok, portanto, com o voto contra do Bloco de Esquerda, mas abstenção no número 4. A proposta é rejeitada. Passamos então agora à votação da proposta do Bloco de Esquerda.
Não há.
Não há. Só que tinha aqui apontado. Não sei como é que é isto. Como o Bloco de Esquerda apresentou eu quase todo. Não, não é, é o do calor, é do calor. Não tinha aqui nos apontamentos. Bem, temos então a proposta do PS. Portanto, quem vota a favor? O PS, o PCP. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e o PST. Portanto, a proposta é aprovada com os votos do PS e do PCP, as abstenções do Bloco de Esquerda e do PST. Passamos então ao artigo 108, e no artigo 108 temos a proposta do Governo, PPL, e uma proposta do PSD. E, portanto, pergunto-se da parte do Grupo Parlamentar do PSD que querem fazer uma intervenção. Passa à votação. Sou deputada Clara Marques Mendes.
A proposta que nós aqui fazemos é uma proposta, nós somos a favor das alterações que são introduzidas, só que atendendo àquilo que já é o que está na lei e o que está na proposta de lei, nós entendemos que a proposta que nós apresentamos é mais clarificadora, porque a proposta da PPL refere... Não está, está mal redigida em termos de clarificação e identificação das situações. E, portanto, o que nós concordamos que todas estas matérias façam parte da informação que deve ser prestada ao trabalhador que está no estrangeiro, no entanto, deve ser... Como dizer isto sem repetir? Deve ser clarificada. Está muito confusa, porque a identificação que vocês pedem, ou que vocês, que o partido, que a proposta de lei apresenta, já consta da lei, só que não exatamente nestes termos. Eu acho que não me consegui explicar, mas...
Não, está claro, sim.
O número 2 nós mantemos.
Há uma melhoria na nossa.
A linha A é igual, a linha B é igual, a linha C é igual. Não é? E a linha D, que vocês também têm. Só que depois nós acrescentamos dois artigos novos. Três alíneas novas. Exato. Que essas linhas novas vêm clarificar face àquilo que é a proposta de lei e a lei existente. É mais fácil de ler e de apreender, portanto, aquilo que nós propomos é que fique, é que fique uma redação mais clara, objetiva na redação que está entre aquilo que é atualmente a lei e aquilo que é a PPL. As coisas estão dispersas no número 3, por exemplo, da PPL. O número 3 e o número, eles no fundo complementam-se. E o que é que nós fazemos? Nós criamos num número 1, nós incluímos toda a informação que deve ser prestada, é que está no, atualmente na proposta de lei, o que está no número 1 e o que está no número 3, nós clarificamos, porque não faz sentido estar em dois artigos, nós clarificamos e pomos tudo num mesmo artigo para uma maior fácil, uma mais fácil compreensão de quem vai aplicar o artigo, quem vai interpretá-lo.
Exatamente. Porque está dividido em duas partes e é colocado tudo de forma sintética.
Exato.
Se permite.
Sim. Eu sei, tu
é
tentar fazer
um problema. Igual.
Porque há uma redundância. A questão aqui é que. Se posso, a questão aqui é que, reparem, o número 1 e o número 3 da PPL acabam por ter a mesma função, que é uma função redundante, não é? Ainda que existe uma diferença clara e evidente nas diferentes linhas. Mas a verdade é que o número 1 e o número 3 todas apontam para o mesmo, que é a informação que tem que ser prestada até à data em que sai. E, portanto, quem vai aplicar a lei tem que ir ao número 1 e tem que ir ao número 3. Exatamente, ou seja, há uma clarificação de respeito a isso. A técnica de sistematização é melhor.
Se vocês verificarem, toda a informação que está, que é obrigatória e que consta da PPL, consta da nossa proposta de alteração. A nossa proposta de alteração vem sistematizar, clarificar, porque não se percebe porque é que depois, por exemplo, o número 1 diz, tem de informar, nestas situações tem de informar isto, isto, isto. E no número 3 diz assim, nestas situações tem de informar isto, isto, isto. Então porquê é que está? Ok. Pronto. A própria epígrafe do artigo de informação relativa a trabalho, relativa à prestação de trabalho no estrangeiro. Pronto. É exatamente a mesma coisa. Só que, por exemplo, até digo, onde é que vocês estavam a falar do destacamento?
Destacamento é a linha.
É.
Subsídios inerentes ao destacamento.
Não, porque nós, os nossos novos, a linha E, F e G, são as vossas alíneas A, B e C do número 3. Para efeitos, a epígrafe é basicamente igual. A epígrafe, sei, o corpo. O corpo.
Mas juridicamente, posso?
Sim.
Mas juridicamente, eu percebo a questão porque as palavras são diferentes, mas a questão é que é assim, juridicamente, o número 3, o que diz é que vai acrescentar, que quer acrescentar ao número 1. Mas os requisitos são os mesmos. Mas o número 1 é para os destacados, ou seja, o que ele diz é... Sr. Deputado, repare, para além das informações previstas no número 1, ao trabalhador que for destacado no estrangeiro por um período superior a um mês, isto é o número 3, número 1, se o trabalhador cujo contrato de trabalho seja regulado pela lei portuguesa tiver que exercer a sua atividade no território do outro Estado-membro por um período superior a um mês. E, portanto, aqui, se quiser incluir o destacado no, na parte do número 1 do PSD...
Não.
Nós não estamos a tratar de trabalhadores do Estado.
Nós não estamos a
tratar de trabalhadores do Estado. É privado.
Isto não.
Sim. Ou seja, se vocês quiserem colocar o destacado por uma questão de terminologia no número 1, tudo bem. Mas sim. Mas...
Uhum.
isso é tudo bem.
Só o destacar.
Sim,
não. Sim, sim, não tem problema. Mas já agora, só para uma questão de esclarecimento, não tem problema nenhum. Qual é a definição de destacado do ponto de vista jurídico que vai diferenciar? Porque isso é para nós, o destacado é estar destacado para trabalhar no exterior. Pode ser por menos de um mês, pode ser por mais de um mês, e aqui o que se diz é que quem está fora, por mais de um mês. Automaticamente nós também entendemos estar destacado. Mas não há problema em introduzir aqui.
Mas vamos...
Sim, não, estamos a ser construtivos.
Não é? O que é que significa isso? Não é?
Esse destacado. Mas podemos incluir.
Nós partimos do princípio, sim, e partimos do princípio, estamos a falar da mesma coisa. Mas o...